Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Taqueso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Paragonauta. E hoje nós estamos com o MemoryCast, o nosso podcast. Yeah. Faz tempo que eu tô publicando aí no Instagram falando que ia ter esse podcast e tal. E finalmente a gente tirou esse podcast aí do papel, ok?
Brasil!
Brasil! E aqui nós estamos aqui na minha. Junto comigo aqui, estão aqui a presente Jeff Caraf.
Sou o Joe, eu.
E Igor Leandro.
Joe.
E pessoal, o tema de hoje, assim, a gente tava aqui batendo cabeça sobre qual tema trazer para o nosso podcast aqui, o podcast do Paragonauta. E aí caiu aquela ficha, por que que a gente não fala quais os motivos principais que levam a gente a jogar RPG? Porque muita gente joga RPG só para rolar o dado, só para mexer a miniatura, mas outras pessoas, como nós, temos momentos e, assim, temos motivos especiais para começar a jogar RPG. Então, sem muita demora, bora pro podcast. Pois é, pessoal, o RPG, ele é um jogo que nessa época, né, de ficar em casa, ele acabou tendo uma certa relevância na internet, principalmente, porque RPG é uma coisa que você faz em casa, até com a sua própria família. E todos nós tivemos um motivo que nos levou a jogar RPG, né? Eu vou falar o meu, mas antes de eu falar o meu, né, eu quero primeiro ouvir o Caraf e o Leandro dizerem o que que levou eles a jogar RPG, qual foi o primeiro RPG que jogaram e por aí vai. Então, Caraf, começa aí. Qual foi o motivo que te levou a jogar RPG? Como é que tu conheceu o RPG? Como é que deu vontade de tu jogar RPG?
Rapaz, seguinte, eu comecei meados de 90 e pouco, 98, 99, por aí. É, velho, tô velho, eu tenho que admitir. Nessa faixa, mais ou menos, eu só sei que eu não tinha contato nada com isso antes. Não lembro se já tinha visto alguma coisa parecida com RPG, alguma coisa assim, filme e tal, não lembro. Mas o contato que eu tive inicial, que deu aquele estalar de buscar algo, foi quando, na casa de Leandro, ele tinha tinha os livros da escola dele lá, e dentro desse livro teve que comprar um monte de paradidático, e um desses paradidáticos era um que era livro-jogo, não, era de livro-jogo. Livro-jogo. Pra quem não sabe o que é livro-jogo, você é um livro, você vai abrir, na primeira página tem, começa a contar a história pra você, no finalzinho da página, toda a página, aí tem as direções. Você vai escolher a sua ação, essa sua ação vai levar pra uma outra página, não é a 2, tá? Vai pra página 34, eu quero pular o penhasco, vai pra página 34. Na página 34 tem a resolução do que você escolheu e no final da página tá lá de novo, outra escolha e você vai fazendo isso até você, sei lá, conseguir concluir o jogo, a sua história ou morrer. Você pode rejogar de novo, cara, é muito legal.
O engraçado disso é que lançaram na Netflix aquele do...
Ah, o nomezão lá.
Não, que era do...
Black Mirror.
Isso, do Black Mirror.
O nome da história.
Inovação, não sei o que.
É aquele
lá
que...
Em 98 a gente jogava essas porra com escolha num livro.
Tu tá falando é aquele episódio do Black Mirror que tu escolhe as coisas no controle?
Exato. É basicamente isso aí. A gente escolhia num livro.
Foi a única coisa de Black Mirror que eu assisti. Porque eu fiquei curioso pra saber como é que funcionava.
Ah, não, cara, mas assistir Black Mirror que é legal, velho. Vale a pena.
Continua.
Então, eu, né, aí eu comecei a pegar, aí que me deu aquele estalo, aí no final tinha falando sobre RPG.
Sim, sim.
Que é parente do RPG, coisa que explicou que era RPG. Aí que a gente falou, cara, Leandro, isso aqui é RPG. Aí tu comentou, ah, não sei quem lá da escola joga, não sei quem mais lá. Aí que a gente foi, aí que eu fui ter, eu fui ter o contato com quem jogava RPG. Aí que foi vir. Aí que vai vir as drogas leves, 3DT...
2DT primeiro, foi 2DT...
Não, já tinha 3DT.
Ah, já é, porque a gente jogou Pokémon, foi.
Vinha 3DT.
O meu contato aí eu falo.
Aí foram vindo as drogas iniciais, aí depois foram... As drogas iniciais não faziam mais efeitos, tá?
Foi atrás
3DT não fazia mais efeito. A gente teve que começar a procurar drogas mais pesadas. Drogas assim que...
Partiu da maconha e foi pra heroína, né?
Praticamente isso. Aí a gente partiu de 3DT pra... A gente partiu de 3DT pra AD&D.
AD&D. Advanced Dungeons and Dragons. Que eu nunca tive o prazer de jogar, por incrível que pareça.
Aqui.
Cara, é incrível. Eu nunca joguei AD&D.
Muito legal. Muito massa.
Eu joguei Mestre 3D&D, Solomão. Mas nunca joguei D&D, velho. Todo mundo fala, tu tem que jogar D&D. Que porra de mestre é esse que não joga D&D? Eu, simplesmente eu. E tu, Leandro, o que é que te levou a jogar RPG? Eu sei que a história talvez seja parecida com a de Diego.
É bem parecido.
Estavam juntos.
Sim, é bem parecido.
Mas o que foi realmente assim que diz assim, pô, eu quero jogar isso daqui, velho.
Cara,
o que te despertou, entendeu?
Como, assim como o Jafe, o primeiro contato que eu tive foram com os livros jogos, né? Sim. Que a minha mãe sempre comprava umas coleções pra gente. E pra gente poder, graças a Deus, mamãe sempre incentivou a gente a leitura, né? Quadrinhos, essas coisas, ela nunca proibiu, a gente sempre incentivava, né? E nisso, o Jefferson, a gente é amigo de infância desde os 7 anos de idade, né? Por aí, mais ou menos, a gente se encontrou, como é que a gente se encontrou? Como é que a gente se conheceu? A gente morava no mesmo bairro, no mesmo conjunto.
Três ruas de diferença.
E tinha um campinho de areia lá, né? Tinha um campinho de areia que o pessoal jogava bola lá. E nisso, quando eu fui uma tarde dessa ensolarada, uma manhã ensolarada, sei lá de quê, de verão, eu fui brincar no coisa, né? Sozinho. Fui eu lá, vou brincar no campo. E nisso eu encontro o menino todo melado, sujo de areia.
Tu não lembra o que tu tinha na mão, né?
Não lembro, cara.
Foi aí que eu fui te perguntar.
Eu não lembro.
Eu fui em casa, peguei
os bonecos. Sim.
A gente tava com o Yoga.
Era isso.
Yoga?
Mesmo, Yoga.
Era o Yoga lá.
Da Bandai, que a gente comprava lá, R$10.
Aí eu olhei, tu tem Yoga.
O boneco parecia um Transformer.
Parecia um Transformer, encaixava as coisas.
Era muito massa.
Era
velho,
muito massa. Não, aí tu foi pegar o teu, 90, né?
Eu tinha um Seiya.
É,
pegar o meu.
Anos 90 foi a maravilha de todo guri.
Porra, é doido, velho. Doido.
Hoje, anos 90, foi uma maravilha.
Aí nisso, porra, encontrei meu melhor amigo. Ele tem o Seiya, eu tenho o Yoga. Pronto, vamos brincar. E ficamos brincando na areia lá. Mas aí nisso... E minha mãe sempre incentivou a questão de leitura, né? Eu sempre gostei de ler muito. E quadrinhos, essas coisas. Tanto que quadrinho, tudo é quadrinho. Quadrinho, livro de RPG. E nisso, no paralelo, já a gente já mais velhos, né? Então, de 7 anos até, a gente foi ter o primeiro contato com RPG com uns 11 anos de idade, eu acho. Era essa a nossa idade. Quinta série. Na quinta série, teve um amigo meu... Que realmente eu não lembro o nome dele nessa época. Foi só um ano que ele estudou com a gente. Foi o cara que entrou no
amigão
nosso mundo.
Amigão da porra.
Cara, não lembro
o nome do cara.
Não, não é que não é meu amigo. Ficou amigo durante um ano depois
era de amigo, porra. Ele era colega.
Colega. Ele só entrou na minha vida pra mostrar o RPG, cara.
Ah, ele foi um agente... Infiltrado da vida.
Tipo da MIB. Aí sumiu.
Ah, tá. A vida olhou assim, não, cara, tu só tem uma missão na vida, é mostrar o RPG pra
ele. Aí ele chegou lá com uma revista da Dragão Brasil.
Falando em Dragão Brasil, Jafe, vamos ter conteúdo da Dragão Brasil no Paragonal, tem?
Sim,
brevemente.
Sim.
Conte aí.
Vocês... É a reunião de 5 meninos, né? Vocês têm que conhecer isso daqui.
Aproximou o livro devagarzinho.
Aí eu olhei as drogas.
A primeira droga pesada que eu tive. Manual 3DT. E o que é isso? Isso aqui é vida.
É o néctar dos deuses.
É o néctar.
Aí eu...
Isso é o composto.
Aí ele pega, ele tira o outro. E isso aqui... Tormenta.
Eita, cara, Tormento clássico.
Porque o Tormento era muito massa.
Aí aquela foto do
edição,
Paladino
edição
na Copa.
50 especial.
Aí ele, isso aqui é a perdição de vocês. Pronto.
Rapidão, só um parênteses aqui, rapidão. Pra não ter história, um
parênteses aqui. RPG,
pra quem não sabe, esse Tormento, eu vou até trazer porque eu acho que a gente tem lá em casa.
Já tem lá, né?
Esse Tormento é um Tormentazinho vermelho que veio na...
Capa do Paladino, Eliandra...
Veio na edição,
né?
50, na edição 50 da Dragão Brasil.
Dragão Brasil.
Especial. A história dessa edição é muito legal porque eles gastaram dinheiro e não tiveram um retorno. Por quê?
Eu
não
comprei.
A revista não, 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 não. Só que a revista.
O dinheiro que veio era só
ela
um vagabundo.
Não custou, outra edição, né? Ela não custou um centavo a mais.
Sim.
Foi o mesmo valor fazer. Que vinha na revista anterior, do mês anterior, nessa condição com o bicho acoplado lá, plastificado dentro, não vinha um centavo a mais. Um livro completo, com quase 100 páginas, não custou um centavo a mais para quem queria. Porque eles sabiam que se eles dessem isso de graça, a galera ia gostar e o que viesse depois
era
ia dar
comprado,
certo.
Ia ser comprado.
E é o que eles estão hoje, né,
cara?
Foi uma jogada perigosa e certa.
Tormenta 20 eles lançaram. Eu vou comprar o Tormenta 20. Eu vou comprar porque ele vai ter na nossa mesa lá do Paragonauta. A gente vai ter que jogar essa porra.
Ó, assim, esse lance de RPG, É uma coisa interessante porque o que acontece? Tu falou aí que a tia ela incentivava a leitura. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem aqui em comum de todas as mães. Mamãe também sempre me incentivou muito a leitura. Principalmente porque na época a gente era negócio de igreja e mamãe queria que eu lesse a Bíblia toda hora. Então, toda hora eu li a Bíblia duas vezes. Acho que eu sei a Bíblia até de trás pra frente. Então eu li a Bíblia duas vezes. Mas assim, eu gostava de ler a Bíblia, sabe? Aí depois, assim, quando eu fui começar...
Tem história de RPG legal na Bíblia também.
Sim. E uma coisa que a gente falou aqui ainda agora que eu achei engraçado é o seguinte. O RPG, ele sempre soube ser vendido. Sabe por quê? Toda capa de RPG chama atenção.
De lógico.
Ó, eu jogo RPG desde a época que a capa dos livros parecia rótulo de garrafa de catuaba. É aquele cara assim, marrudão, com óleo, assim, sabe? Oleoso, com uma espada pisando num dragão e uma mulher bonitona segurando assim, na cintura dele.
Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro.
Então, assim, se tu for ver, ó, Dungeon Crawl Classics, Tormenta talvez nem tanto, porque eu acho que o traço
era Paladino.
É uma pegada anime. Mais anime.
Era mais anime. Mas assim, chamava atenção do mesmo jeito, cara.
Dungeon Crawl Classics, Advanced Dungeons and Dragons, aqueles D&Ds antigões da época do Gigax lá com a TSR. Tudo a capa era clássica. E eram capas assim que chamavam atenção na hora, entendeu? Vendia, né? Aquela velha história. Não julgue o livro pela capa. No caso de RPG, ele é julgado pela capa e no final das contas, quando tu pega e vai estudar aquele troço ali, tu vê que aquilo ali é uma droga. Né? Uma droga é viciante aquele negócio ali, entendeu?
E o cheirinho...
Não, os meus livros de D&D quinta edição finalmente chegaram, eu passei um dia todo cheirando aquele negócio. Não tá mais nem cheiroso.
Entendeu o que eu não digo que é droga?
É droga.
É droga pesada.
Eu fiquei uma hora cheirando pra depois ir ler, depois... Entendeu?
Não tem maior satisfação que tu abrir uma revista nova e ler um livro, tu é cheirado.
Comigo, o lance do RPG foi acidental. Eu nem sabia que porra era essa. É sério, eu não sabia. Era guri, eu tinha 7 anos, estudava num colégio lá no bairro lá, comprava muito aquela revista Herói Gold, Herói não sei o quê, também. Que vinha coisas do Cavaleiro Zodíaco,
era
etc.
Era nossa infância também.
E um belo dia, uma edição do Herói, veio na capa lá, a capa final aqui da revista, contra a capa, é que chama? Enfim, veio lá um merchan lá, um jabá, de um negócio chamado Lobisomem Apocalipse. Aí eu li aquilo, achei que era videogame.
Jogamos muito, hein,
gente? Caraca, isso é videogame? Porra, será que é de Super Nintendo? Na época era a briga Super Nintendo versus Mega Drive, né? Na época era isso. Aí eu, caraca, isso é de Super Nintendo ou Mega Drive? E eu ficava procurando na porcaria do anúncio lá o logo da Super Nintendo, o logo do Mega Drive, não achava nem o logo da Tectoy, nem o logo de nada.
E a propaganda era
tenebrosa, né? Velho, era um...
Era lobisomem.
A propaganda era simplesmente estilo anos 80, 90. Era um cara dilacerado no chão, sangrando, e o lobisomem em cima dele assim, rugindo. Eu, caralho, esse jogo deve ser muito massa, não sei o quê.
E a capa ela tem um rasgo assim.
O livro do RPG, exato. O livro do Lobisomem Apocalipse era rasgado, era muito louco.
A capa estilo catuaba, como eu tava dizendo. Aí o cara, que massa, velho. Eu queria saber o que era aquilo, eu não sabia, eu não entendia que merda era aquela, velho. Não achei, eu fui até na locadora perguntar se o cara, que na época a gente alugava a fita, se o cara tinha lá o Werewolf, né? Eu tô desse jogo aqui, o cara, rapaz, nunca nem vi isso na minha vida. E aí, beleza. Foi num colégio, se não me engano, que um cara meu falou, ele, não, pô, isso aí não é jogo, mas não é de videogame. Isso aí é um jogo de tabuleiro. Não me falaram, porque RPG e jogo de tabuleiro são coisas distintas. Cara, isso é um jogo de tabuleiro. Ah, é? É. Aí o que é que eu fiz? Eu deixei minha mãe doida pra ir na Americana ver se tinha, porque na época o referencial que a gente tinha na cidade de comprar jogo tabuleiro era na Mesbla. Americana e Mesbla.
Essa idade.
Lobras. Caralho, Lobras.
Não, mas Mesbla. Eu me lembro que eu
comprei. Porque Mesbla tinha tudo.
Mesbla
é foda.
Mesbla eu comprei, ganhei de presente de mamãe, fiz mamãe comprar, na verdade, né? O Inspector. Você lembra o Inspector?
Detalhe, ele não ganhou de presente, ele fez titia comprar.
Bike e Rider. Ela comprou pra mim o Bike e o Rider, saca? Meu irmão, aí eu empolgadão, levei lá pro Sintra.
Sumiu. Aí, pô, eu...
Aí eu usei as peças restantes do meu Shiryu da Bandai.
Bicho, eu sei que eu botei mamãe doida e mamãe não achou, e eu desisti. O cara, não sei que merda é essa não, deixa isso pra lá. Foi só depois de um tempo, lá pros 13 anos, eu descobri o RPG de uma forma bem tardia. Foi que eu fui jogar pela primeira vez RPG de fato com uma amiga minha numa praça. E, tipo, eu cheguei lá e estava jogando na praça, velho. Numa mesinha lá de xadrez dos velhos. Aí, dos velhos putos lá, porque queriam jogar xadrez, dama, e ia jogando RPG. Eu, legal que o jogo é esse, tem esse RPG. Essa porra aí que é RPG. O que é isso? Aí foram me explicar, meu amigo, foi amor à primeira vista. Aí eu quero jogar. E o primeiro jogo de RPG que eu joguei foi da Daemon. Eu joguei um jogo da Daemon lá que o cara tava mestrando, não lembro bem hoje. Joguei qual depois era? Mago Ascensão, joguei uma
qual
vez.
Qual era da Daimon? Então, Trevas, não, Vampiro é... Mitológico.
Não, eu acho que era Trevas. Muito, né, não, cara? Não era Vampiro, não. Vampiro, o primeiro RPG de Vampiro que eu fui jogar foi a Máscara. A isso Máscara. Eu tenho certeza. Aí depois da Daimon...
Jogou todos, né?
Foi, depois da Daimon foi que eu fui conhecer D&D 3.5. Né? E descobri que Caverna do Dragão e D&D tinham ligação. E aí foi orgasmos. Oh, meu Deus, que foda! Eu descobri muito tardio, cara. Isso daqui, essa droga, eu comecei a cheirar cocaína RPGística muito tarde, velho. Cara, por isso que meu nariz ainda tá bom. É, entendeu? Aí o cara, que foda. Aí do D&D 3.5, eu joguei muito pouco 3.5. Tem um livro lá em casa e joguei muito pouco. Um dia a gente dava a jogar 3.5 mesmo assim, só pra gente ter experiência.
Jogou muito na Império.
E foi, e foi na quarta edição que eu fui conhecer vocês e a gente começou a jogar de forma meio pesada. Mas antes disso eu já tinha jogado Vampiro, Mago Ascensão, Lobisomem. Eu tava louco pra jogar Lobisomem. Eu tenho que jogar esta merda, foi isso aqui que eu vi. Eu achei o Lobisomem, joguei duas sessões de Lobisomem, gostei pra caralho.
O primeiro jogo que a gente jogou de RPG... Eu e Jave, que creio que seja o primeiro dele também, como foi o meu primeiro, foi o de Pokémon. Foi. Que a gente, na verdade, Tormenta eu joguei, mas joguei depois de Pokémon. Foi Pokémon, cara. A gente tinha uma revista, a gente comprava muita revista da Nintendo, né? Que a gente tinha Super, a gente jogava, a gente não tinha Super, a gente não tinha o videogame, mas a gente tinha as revistas. Porque eu a gente também. Ia pra onde? A gente ia lá pra casa da Dona Solange, que era uma casa de jogos.
Eu também!
A gente ia jogar lá
tinha
até...
Tinha duas, Dona Solange e Dona Shirlene.
Shirlene foi depois, muito tempo depois.
Foi na época do PlayStation.
Do PlayStation.
Era não,
PlayStation.
Mas a gente também, porque a Dona Solange... Dona Solange
já era aquela... Ah, era tinha Super Nintendo. É, Dona Solange, a gente começou Super Nintendo. Depois foi pro 64, aí depois ela fechou.
Mas Dona Solange não era lá na rua do Primavera do colégio?
Então, essa aí mesmo. Mas na época também a gente comprava as revistas, porque dava...
A gente zerava.
Maluco, aquela locadora parecia um covil.
Era.
Porque era uma portinha.
Era.
E tu entrava e era escuro pra caramba.
Não, só tirava a esquerda. Era
o espaço era grande e era uma garagem que tava em obra. Eu lembro disso. Depois pintava lá
e tal. Então, a gente tinha essa revista da Nintendo, né? Que era de Pokémon. E tinha uns 150 Pokémons com os golpes. Os primeiros com os golpes, né? Que era a época que foram lançados o Red em inglês.
É, mas no caso do Pokémon, tu era um treinador de Pokémon, né? Era
isso
que você jogava?
Isso, a gente criou. A gente não criou o jogo.
Porque eu joguei
a gente pegou a base. A gente pegou o sistema do 3DT.
É.
E o que a gente fez? A gente não sabia inglês, entendi. A gente pegou um dicionário e foi traduzindo os golpes tudo dos Pokémon.
Entendi. Né? E a gente criou as forças do Pokémon.
Eu desenhei, um mapa. Baseado no mapa que tinha de todas as cidades que o Ash tinha que passar.
Pallet.
Era a primeira cidade de Pallet, a cidade de Pietra.
Aí ia nos ginásios, lá derrotando os mestres Pokémon.
Pô, era muito massa, cara. A gente desenhava, fazia as fichas tudinho dos Pokémons, né? Tu tinha que capturar, tu andava nas florestas pra capturar.
Cara, muito foda.
Pô, e foi o nosso. E a gente jogou muito tempo RPG de Pokémon, cara. Muito bom. E era muito bom.
Foda. Nesse mesmo tempo também. Eu encontrei aquela revista do especial do Dragão Brasil de Street Fighter RPG.
Sim. Que a gente tá marcando até hoje de jogar e nunca jogou.
Vamos jogar.
Eu vou assoprar lá a poeira lá da revista pra gente jogar.
E é engraçado essa revista. Conta aí, Jeff.
Eu comprei essa revista. Através dessa revista, eu andando com ela na rua. Eu já conhecia Osga, mas eu não tinha amizade com Osga.
Ó, pra quem não sabe quem é Osga...
Brevemente ele vai estar aqui.
Vai estar aqui.
Brevemente ele tá aqui.
Seus chafados.
O chafado.
Essa cadeira aqui é a cadeira
do chafadão.
Essa cadeira do meu lado aqui que tá vazia
é o chafadão. A gente... Eu não conhecia ele através dessa... Passando com ela, eu conheci ele, tudo e um tal. Essa revista, ela era o. Eu li a revista, só que eu não me toquei que ela era a primeira parte de 3. Só que eu já queria. Não tinha regra de montagem, nada, só tinha de montagem do personagem. Sim. E tinha lá a ficha.
Era a primeira. Foram divididas em três etapas, né?
Aí eu peguei, eu não tinha a regra, porque eu não encontrava outra revista dela. O que eu fiz? Eu mesclei o que tinha lá com 3DT. E mesmo assim a gente jogou. Aí eu joguei com o Osga. A gente jogou junto.
Osga sempre assim. Curtiu, né? Essas paradas.
E o engraçado também, né? Que a terceira revista, Jay só foi comprar quantos anos depois?
Não, aí eu encontrei... Um ano, foi incrível. Um ano
quando
depois,
eu me mudei...
Eu encontrei a segunda.
Sim.
Um ano depois certinho. Uh-huh. Tipo assim, mês de abril eu comprei a primeira, mês de abril do outro ano eu comprei a segunda.
E a terceira.
Aí um ano depois, ou seja...
Eu tinha saído do Quatrac, tinha mudado, tinha saído do Quatrac e fui morar no Renascença, né? Aí Jayfe, quando pegou o ônibus aí lá pra casa, ele parou numa banca.
Okay. Aqui, a gente tá perto. Era aqui perto de São Luís, tá, pessoal? Quem mora fora... A gente mora em São Luís do Maranhão.
Isso.
E o Renascença é um bairro de apartamentos, uhum. Primeiro bairro de apartamento da cidade. E bem aqui, pertinho, desci, encontrei a banca.
Uma banca, que infelizmente não existe mais as bancas no Renascença, tiraram a prefeitura. Aí, Jayfe desceu do ônibus e vou parar na banca aqui. Aí, quando ele foi, ele chegou lá em casa correndo. Assim, ei, doido, rapaz, tu nem acredita. A última edição do Dragon Brasil Street Fighter tá na banca. Aí, ué, doido, quanto? É tanto.
R$7.
Sete conto, doido.
Eu ego.
Caralho, sete conto. Peraí. Caralho, muito caro.
Só me contando pra vocês. Isso era em 2002, tá?
É, muito 2002. Tempo atrás.
R$7. A primeira edição eu achei em 2000. A segunda em 2001, a terceira em 2002, R$7.
Era
hoje pode ser nada mais de R$7, era muito dinheiro.
R$7 hoje é uma coxinha.
Pra vocês terem noção, R$1 nesse período você lanchava
baré,
muito bem com
biscoito.
R$1. Não, lanche mesmo. Uma bombona assim, com refrigerante e tudo. Com R$1, galera, você lanchava muito bem.
R$1 era, pra mim, era 2 horas de videogame na locadora.
2 horas.
Era isso. R$1 não, era uma
aí,
hora.
Aí, cara. Meu irmão, fui caçando meu dinheiro que eu tinha guardado.
Caçando, velho, caçando.
E a gente contando. 2, 3, 7
reais.
Epa, eu tenho que dar passagem de volta. Guarda aí, bota no meio que depois eu peço pra mamãe.
Ainda tinha esse detalhe, né? Bota tinha que pagar passagem pra encontrar o
aí,
próximo.
Aí, pô, tem R$1 não, aqui pra voltar.
Não, era andando.
Aí eu tenho R$1 pra voltar, eu tenho a passagem de volta. É isso que tá faltando. Bota tua passagem no meio do bolo. Botou e ele saiu correndo, foi comprar a revista e voltou. A gente passou o final de semana jogando.
Cara, mas é bom.
Completou.
Sabe o que é massa?
E o mais louco ainda dessa história, Adriano, que a gente jogou tanto esse jogo e a gente botou ele num portfólio, né? Numa pasta, né? No fichário.
É um fichário que vinha lá super interessante, que um amigo vermelho, meu me deu pra guardar. Ele, pô, isso. Pega isso aqui pra guardar tuas revistas aí, pra não ficar tudo solta, porque a gente não dava com elas soltas. Eu guardei nesse fichário. Pasta.
Esse fichário se perdeu por um tempo no limbo da perdição de uma... Lá em casa.
Na tua casa.
Aí, Jayfe, não sei onde tava o fichário. Jayfe,
todas
nossas... Xerox da UFMA tava lá dentro, doido. Cara.
Tinha uma história, né?
Jayfe ia pra UFMA,
teatro,
ele fazia lá. E a gente se juntava. Oi, Jayfe, R$2 aí vai tirar lá 20 cópias.
Tirava Xerox não, imprimia na verdade.
Imprimia, era impressão. Imprimia. E a gente imprimiu muita coisa de Street Fighter. E ela se perdeu do nada. Aí o pai, bicho... Aí, do nada, depois de quantos anos? Bem uns 5, 6 anos depois. Uns 6 anos depois... Eu mexi nas pastas de arquivo de mamãe, que mamãe sempre tem muita pasta de arquivos do trabalho dela, né? E eu pego, olho uma pasta lá, escrito Leandro. E eu não me lembro dessa pasta aqui, não. Não lembro. Aí eu puxo a pasta, abro. Primeira coisa que eu olho é a lombada vermelha. Aí eu...
Caramba, lá está.
Puta que o pariu, velho fichário.
Quanto tempo de perdido já?
6 anos.
Seis anos. Nossa,
mais ou menos isso. Véio. Aí eu peguei, puxei o fichário, eu... Caralho! Quando eu abri, Street Fighter, eu... Caralho!
Cara, esse é o tipo de coisa que quando acontece
mano,
comigo,
eu choro. Mano, eu peguei e liguei pra Jayfe.
Próximo Moricast eu trago. Próximo Moricast eu trago.
Eu liguei pra Jayfe. Jayfe, bicho, tu nem acredita, velho.
O que eu achei.
O que eu achei. Ele não quer isso. Aí Jayfe falou... O fichário. aí ele se tocou... O fichário! Aí eu... O fichário, porra!
Caramba, velho.
Puta merda, velho, caralho.
Não, o massa...
Bicho, ó, vocês, a galera que é fã de RPG vai entender a alegria, velho.
Não, com certeza, pô. Ali tem história.
Mano,
ali.
Tu é doido.
Tu pode até botar o nome desse show de Grimório, velho.
É, Fichário de Street. É Fichariozinho, vem aqui, Fichário Vermelho. É. Mas por que o teu nome do teu filho é Fichário Vermelho? Ah, isso é maluco.
Cara,
história.
Cara, mas assim, emoção, isso velho. É massa porque assim, a gente, as pessoas que olham
uma mesa de RPG... E a culpada disso tudo foi mamãe, porque guardou e não me avisou. Na verdade, ela guardou e não lembrou que tinha guardado, depois que eu fui achar a pasta de arquivo.
Isso aí, pô, é tipo daquelas histórias que a gente guarda porque são histórias especiais. O que mostra que o RPG, ele é um negócio especial pra muita gente. Quem olha uma mesa como essa, 4 camaradas ou 5 jogando aquilo ali, rindo, brincando, interpretando personagem, não consegue entender... Não consegue mensurar a alegria que é aquela brincadeira ali. E é uma brincadeira saudável. Uma das coisas que eu sempre falo, é quando me perguntam sobre RPG, as pessoas dizem assim, vem cá, qual é o benefício que tem isso aí? Eu, cara, leitura pra começo. Pra começo, leitura. Porque, na minha opinião, hoje, na nossa sociedade, quem lê tá na frente. Porque a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade que tá evoluindo ou desevoluindo em questão de leitura, porque não tá lendo praticamente nada, né? E eu já tive o prazer de dar uma palestra de RPG na UFMA, na Universidade Federal do Maranhão, num evento, que foi até o Matsuri do Miguel, mandar um forte abraço aí pro Miguel lá do Matsuri. Eu dei uma palestra de RPG lá na sala de RPG, e pra minha surpresa, tinha muitos pais lá com filhos. Eu até já falei isso num vídeo aqui no canal. E os caras, eles foram pra entender o que é aquilo, pra ver se dava pra aplicar pra aquilo no filho. E um cara chegou pra mim e disse assim, pô, eu tenho um filho que ele é autista, né? Tu acha que tem como eu, sabe, usar isso daí pra deixar ele um pouco mais desinibido e tal? Cara, tem. Só que tu tem que ter uma paciência, porque não é tão fácil no caso dele, por conta da condição dele, mas eu acho que é válido, porque tu vai incentivar ele a ler, tu vai incentivar ele a exercer a imaginação. Só que assim, eu não sou... Interatividade, ele vai interpretar um personagem. Só que assim, eu não sou o melhor cara, eu não sou nem educador pra dizer o que tu tem que fazer pra dar certo. Mas assim, eu te aconselho a pesquisar coisas que possam te ajudar no RPG com o autismo. E o que que ele fez? Depois eu perdi o contato com ele. Um ano e meio, quase dois anos depois, eu fui ver meu Facebook. Na época eu usava Facebook, hoje nem uso mais aquilo. E, pois é, que é isso. Aí pegou, eu vi uma mensagem dele lá, até recente. Ele falou, cara, não sei se tu lembra de mim, mas eu falei contigo na palestra da UFMA. Eu falei que meu filho tem autismo e tal. E eu lembrei, eu lembro, cara. Melhorou muito o relacionamento dele na escola com os amigos. Hoje ele chama os amigos pra ir jogar em casa. E qual a idade ele tá? Não, agora ele tá com 12 anos. Entendeu? Aí ele chama, e claro, eu fico lá do lado. Às vezes eu mestro pra eles e o cara se apaixonou por RPG. Né? Ele, se não me engano, ele já até se mudou aqui da cidade. Perdi um certo contato com ele. Mas eu me senti, eu me senti foda assim, porque, cara, eu contribuí pra ajudar uma pessoa, você tá entendendo? E aquilo ali, além disso, mostrou o quê? Que o RPG, ele não é só um jogo. Ele é uma forma de ajudar pessoas com certos problemas. Eu, por exemplo, era um cara muito inibido. E o RPG me ajudou como? Hoje eu consigo gravar um vídeo, hoje minha esposa pergunta, amor, eu não tenho jeito com câmera e tal. Olha, o RPG me ajudou. Porque eu aprendi a interpretar um personagem, eu não precisei fazer uma escola de teatro pra isso. E depois que eu jogando, interpretando, já comecei a mestrar e criar personagens. Então foi um processo, entendeu? E isso é muito massa, e isso leva ao resumo do que o RPG pra mim, o que me fez jogar RPG, foi a necessidade de querer deixar de ser inibido. Quando eu olhei na praça, a galera lá, não, porque o cara faz isso e tal, não sei o quê, e o pessoal pirando, eu, caralho, maluco. Naquela praça do Coreto, lá no Primavera, pô.
Sim, sim.
E eu, caraca, isso é muito massa, eu quero participar.
Entendeu? H19.
Pera H19, exatamente. Então assim, cara, aquilo pra mim foi muito massa, sabe? Olhar o pessoal pirando, eu, cara, isso é legal. E tipo, ali eu entendi que havia um doidos que nem eu. Porque, assim, muita gente olha a galera pirando RPG, narrando, brincando, e até mesmo online, que é uma coisa que eu gosto muito de ver mesmo online. A pessoa pensa, ah, isso aí é coisa de doido, não sei o que, mas não é.
Meus irmãos nunca entendem até hoje.
Né? Minha esposa não entende, minha mãe faz rir. Lembra quando a gente ia jogar lá no quintal lá de casa, mamãe ficava rindo. Mamãe até... Cara, teve uma época que a gente jogava tanto RPG que era duas vezes por semana lá em casa, maluco. Quando vocês não iam, mamãe falava, cadê o menino?
Quando eu falo
cadê, que é cadê, vício, cadê, é cadê... Como é que ela chamava? Não, não chamava Felipe. Ela chamava o filhinho do papai. Cadê o filhinho do papai? Aí eu... mãe, não deu pra vir. O pessoal não deu pra vir hoje. Aí ela falava assim, cadê o Jorginho? Não tá aqui. Cadê o Jeff? Cadê o Leandro? Não tá. A minha mãe sentia falta, porque chegou um dia que a gente jogava duas vezes por semana lá no quintal de casa. E hoje, quando eu vou lá na casa de mamãe, eu sempre vou lá pro quintal. Aí eu olho aquela mesma mesa lá.
A mesona.
E o cupim tentou destruir a mesa e não conseguiu.
Foi mesmo.
Foi, mas a mesa tá de pé. Aí eu olhei assim, caraca, velho. Uma vez, um dia desse eu sentei com a mamãe lá pra tomar café no aniversário dela. Eu fui lá, né, tomar café com ela no aniversário dela. Aí eu tava olhando pra mesa assim, aí a mamãe perguntou, o que que tu tá pensando? Mãe, eu tô pensando que, porra, que os meninos vinham tanto aqui, né, jogar um RPG. Então aí já veio um outro valor que o RPG traz, que são as boas memórias. As boas lembranças. Você não tem uma má lembrança com o RPG. Você pode até ter. Você pode até ter. Você pode até ter, mas é muito difícil, certo? Você sempre leva boas lembranças com vocês, entendeu?
Até os jogadores chatos que eu já joguei, Eu tenho uma lembrança com carinho, velho. Porque assim, mesmo o cara sendo chato, velho, pô, os caras tava lá, doido, curtindo, entendeu? Junto com a gente.
Os comedores de regra.
É um momento de confraternização com o outro.
O ápice do RPG, vamos pensar aqui em ápice do RPG. Acho que o ápice do RPG que a gente já passou, eu e Jafe, né? Porque a gente sempre jogou junto, né? A gente tinha uma loja aqui. Foi um paraíso.
Paraíso mesmo, cara.
Paraíso pra quem gostava de RPG,
cara. Da época da Império, né?
Da Império. Quando a Império foi lançada, meu irmão, e a gente conheceu o Salomão, o Érico, essa galera toda de lá.
Tu lembra, como ideia. Foi a nossa primeira vez lá?
A gente foi de busão.
Tu, Diego e Oliver.
A gente fez o grupo
nós
de...
quatro.
A gente chegou... E, bicho, quando... a entrada, a fachada... Tinha lá Império. E tinha um troll, pô.
Um ente, velho.
Bem na coisa. Bicho,
na vitrine.
Olhava na vitrine assim lá. A gente olhava a vitrine.
Era um troll, doido. Um troll, cara.
Bicho, quando a gente entrava, aquele cafofinho apertadinho, parede com o
nego jogando na mesa.
Livro quadrinho.
Aí mesa, ninguém jogando, rolando dado. Bicho, aquilo encantava, velho. Encantava a mente da galera.
A gente chegou lá. Não sei quem tinha comentado que tinha essa loja. E que jogava RPG lá, dava pra alugar a mesa. Explicou outro
foi
dia,
Diego.
Não.
Acho foi Diego. Diego.
Oh, não, pô, dá pra alugar a mesa lá e tu aluga a mesa e tu aluga o mestre.
Tu pode pagar o mestre.
Aí, beleza, tu paga o mestre, vai alugar a mesa. É igual massa, vamos lá.
Era um tempo bom, né? O cara ganhava pra mestrar.
Ganhava. A casa não recebia nada, entendeu? Só recebia da mesa.
O aluguel da mesa.
Mas o que tu pagava pro mestre era do mestre.
Era do mestre.
Porra. Aí era por hora, parece. Por hora por tudo.
Só que a gente pegou a mesa de quem? Do dono.
Não, calma, Jovem. Deixa eu contar a história. Deixa eu fazer a...
Vai, faz aí. Faz o trecho.
A coisa. A gente chegou lá, velho. Simplesmente, A gente chega lá, tá lotado. Aí falam, não, tá lotado. A gente, porra, velho, lotado. Não tem ninguém. Não tem nenhum mestre, não sei o que. Se vocês tiverem mestres aí... Tem uma mesa lá no último andar que dá pra você jogar. Vocês têm mestre aí? Cara, a gente queria, não tem mestre aqui, pô. A gente queria jogar D&D, cara. Ninguém sabe jogar D&D aqui. Primeira vez. Aí, pá, não sei o que. Não tem. A gente já tava tristão já, olhando as HQs, olhando os livros, olhando os dados. Já tava tristão já, se programando pra ir embora. A gente, beleza. Ficou olhando lá. Quanto é que tá? Não sei o que. Aí o cara, lá de óculos, olha pra gente assim... Vem cá, você já jogou D&D? Cara, é a primeira vez que a gente quer jogar D&D, porque a gente não tem D&D. Todo mundo fala que D&D é massa, a gente quer jogar pra gente ver como é que é. Porque todo RPG já tem que jogar D&D.
A gente vinha de Vampiro, a Máscara, Lobisomem, Apocalipse, sim, que a gente jogou muito também, né?
Storyteller, né?
A gente queria
conhecer o D&D que a gente não conhecia, né?
Aí, o que a gente fez? Aí o cara, rapaz, é o seguinte, eu mestro pra vocês. Tu mestra, cara? Mestra, eu vou sair daqui do balcão. Até então, esse cara... Era o vendedor da loja, porque ele tava no balcão. Não, vamos lá. A gente sobe. Aí, no último andar, tinha uma mesa mesmo lá, vazia e tal. A gente senta lá e começa,
tinha uma maquete,
começa a jogar.
De, maquete de terreno.
Maquete mesmo,
que eles usavam
velho.
Pra War Games, né? De miniatura.
Já
tinha uma maquete
isso.
Gigante lá.
Nossa. Aí, a gente sentou lá na mesa lá, tudinho e tal. A gente fez o personagem rapidão. Olha, ó, fazer personagem rápido assim, sensado. Fez o personagem rapidão mesmo e começamos a jogar. Só foi muito massa, muito massa, muito massa.
O
foi...
meu era Gwyndolin. Era um anão, era Gimli, era tipo...
Não,
era Gloin. Gloin.
Gwyndolin, tu fez o Gwyndolin, foi na minha mesa. Foi na minha mesa, pô.
Foi Gloin, que era o pai de Gimli. Foi até ele que me... E quem me deu o nome foi Salomão. Pá, bota Gloin, que é o pai de Gimli, Senhor dos Anéis. Ah, eu quero esse aí, vou botar esse aí.
Eu não lembro o nome do meu.
O teu era um elfo.
Um elfo ladrão. Aí eu peguei... Pô, bicho, a gente pirou. Cara, assim, foi um... Foi umas 3 horas jogando RPG, muito foda.
E
muito foda.
É aquele tipo de mesa que tu não vê o tempo passar, né?
Não vê.
O mais legal é isso.
Aí, pô, a gente, quando terminou, ele, pô, legal, beleza. O mestre lá, né? E, pô, cara, a gente tem como jogar semana que vem? Aí ele, cara, vem semana que vem, gostei de vocês. Mesmo vocês não sabendo nada, vocês têm futuro. Aí a gente, pô, massa. Aí começou...
O cara investiu no passo de vocês. Foi?
Salomão, tem que fazer não sei o que. Aí que a gente foi ver...
Que ele era o dono.
O cara tava mexendo com a gente...
Era o dono da parada.
Era o dono. E ele já tava não sei quanto tempo sem mestrar.
É.
Cara, o cara saiu da aposentadoria dele de mestre pra mexer pra um monte de guri que nunca tinha jogado D&D.
O RPG...
E o foda é que ele botou fé na gente porque ele gostou que a gente jogava direitinho, velho.
Diego era um amigo nosso. Diego é um amigo nosso.
Diego já chegou a jogar com a gente. Pois é, ele já chegou a jogar com a gente lá em casa. Eu lembro. Não
acabou nada com o RPG que a gente fazia.
Não, que ele trabalha até com...
Isso. Ele trabalha com nutrição agora.
Isso, exato.
Aí eu lembro. Ele era um... Era um feitiço, um mago.
Ai, que caralho, meu! Velho. Muito foda.
Aí Salomão era Salomão sempre pegava no pé de Diego.
Porque Salomão tinha...
Ele tinha umas regras.
Tinha as regras pra ser palavras, mago. Qualquer parte de magia...
Tu tinha que falar...
Tem as runas, as runas e as palavras.
Sim,
tinha
sim.
Tinha que saber decorado.
Tinha que saber
decorado.
E ele tinha a língua presa. Aí ele, bicho, quando ele errava, Salomão fazia tata cena do mestre dele falando, pegando o livro e pá, nas costas dele. Não é assim que se faz.
Fazer tipo um flashback último, quando ele
agora, agora eu entendi por que o Jeff não quis ser mago. Porque o nosso guia vai dizer que o Jeff gagueja, mas é um monte de coisa.
O Jeff é ladrão. Ladrão ou guerreiro? Bicho, era muito engraçado.
Eu ofereci um personagem massa, mas ele não topou ainda.
Vamos ver.
Eu?
É, o doppelganger bruxo assassino.
Peraí. Ele quer fazer o...
Tu é doido,
ele já chega com doppelganger.
É, e bruxo assassino.
Bruxo assassino.
Sacanagem isso aí.
Aí depois mata um cara desse na mesa, acha ruim, né?
Cara, e o ápice do jogo, dessa mesa de RPG da gente, foi uma batalha contra 1014, né? Que era os povo peixe.
Caralho, 1014?
É. Foi que não era só a gente, tinha um exército também. Né?
Cotô é só jogar uma rede de pesca e matou tudinho.
Mas mil também é foda, contra 5 pessoas.
Tô brigando.
Mas ele é fraco. Não, tinha um exército.
Tinha um exército, pois é.
Não, mas a graça de você matar vários monstros...
Não é isso.
Porque ele é você sair rascando.
A graça não foi essa. Nessa época, meu irmão tinha uma bateria.
Eu lembro dessa história, mas conta aí.
Aí, meu irmão, eu falei pro Salomão o seguinte... A gente vai pra uma guerra.
Porque programou que na outra sessão
ia ter a guerra. Aí eu, Salomão, vamos deixar essa guerra foda. Como? Vou pegar o bumbo da bateria do meu irmão.
Lembrando. O bardo era o Oliver e o Salomão obrigava que qualquer bardo na mesa dele tem que saber tocar instrumento.
E ele sabia, o Oliver sempre sabia tocar violão.
Toda a música, toda a
festa que ele fazia. Vamos ser sinceros, eu acho certo.
É certo demais. Isso incentiva o lado artístico da pessoa.
Nem que seja um triângulo.
Oliver sempre cantava lá no São Marcos, né? Do Mingau Matador. Mingau Matador. Era muito massa a música dele. Aí ele sempre cantava, ele fazia as aventuras, então ele descrevia e tal, e ele tinha que tocar, né? E nisso eu falei, Salomão, vou pegar o bumbo da bateria do meu irmão. Aí eu falei pro meu irmão, rapaz, é o seguinte, sábado vou pegar o bumbo da tua bateria. Mas pra que tu vai levar...
E te levou de ônibus.
Não foi. O Salomão foi pegar lá em casa, pô.
Ah, foi?
Foi, ele foi pegar. Na volta que ele deixou a gente também, ele foi pegar. Aí Salomão é o seguinte, eu tô de carro, vou pegar lá na tua casa contigo, no apartamento, que era perto de São Francisco por Renascença, né? Aí eu peguei com meu irmão o bumbo, a gente botou na mala do carro de Salomão e foi pro coisa. Porque tu veio do ataque, tu foi de ônibus. Aí a gente foi pra lá. E a gente pegamos o bumbo, servo lá pra cima, pá. E as mesas rolando lá embaixo e tudo mais, né? E começou. Aí
a gente sempre ia pro último andar.
A gente fazia muita zoada. A gente tinha que estar isolado. E começou a batalha. E tá. Rapaz, agora é o batida de guerra. Peguei o bumbo e...
Cara, eu acho que toda batalha de RPG medieval sem um tambor não
ninguém
existe,
tava entendendo,
velho.
Que zoada era essa. Aí quando a gente tava se tocando e jogando dado, e eu tirei um, aí Salomão, tu tá numa batalha, tu tá num batalho, o Elmo tá pesando na tua cabeça, joga esse dado. E eu 20, moleque, quando eu joguei o 20 a mesa e o bumbo. Joga de novo, 20 de novo. Moleque, todo mundo tava lá embaixo, subiu pra saber o que diabo que tava acontecendo, cara.
Caralho,
e o bumbo batendo, bumbo batendo, e neguinho, caraca, o pessoal tá pirando demais.
Agora eu te faço uma pergunta. Como mensurar o nível de diversão do jogo?
Não tem como, cara. Sensação, pra quem joga, entendeu?
Não tem como. A galera diz, ah, isso é Code Nerd, que se foda. foda-se. Isso é diversão.
Eu falo pra vocês. Tá
foda-se. Né? Isso aí, cara, é diversão.
Diversão tá pura.
Isso,
velho.
É diversão pura.
E detalhe, é diversão com amigos, entendeu? Cara, não é jogar RPG. Com quem você tem confiança, você compartilha aquele momento, ele não tem preço, cara.
É.
Com certeza, se não for seu amigo, com certeza vai ser seu amigo, você vai ter um respeito
pela pessoa. É assim, muita gente, ela vê, por exemplo, a posição de jogador como a melhor coisa no RPG, sabe? Tipo, o RPG pra mim só é divertido jogar, eu não sei mestrar. Realmente, porque mestrar é um troço, ele não é
cansativo.
Mestrar, ele não é chato, ele é cansativo. Só que assim, quando tu, tipo assim, eu gosto muito de escrever história, né? Eu gosto muito de roteirizar.
Eu gosto de mestrar também.
Entendeu? Então, Jake, assim, como também, eu, né, gosto de roteirizar, pra mim, escrever uma história é o maior prazer que eu tenho.
É bom,
tá ligado? Eu tenho mais prazer em escrever a história do que jogar essa história na mesa. Eu pego lá, escrevo e tal. Eu tô escrevendo um cenário de campanha da gente, vamos mestrar isso daí e pego. E eu por exemplo, mestre. Todo mundo, já, assim, acho que a maioria dos jogadores já experimentaram um pouco ser mestre. Eu acabei, acho que nesses mais de quase 20 anos de RPG, eu mais joguei como mestre do que como jogador. Então, assim, esse tipo de situação, de tu ver a galera lá pirando do bubo e tal, não sei o quê, é uma situação que eu ainda quero passar por isso, tá entendendo? Porque é um lance, cara, que só quem tá jogando vai entender. É por isso que a galera subiu pra ver o que tava acontecendo, porque não entendia. Mas quem joga RPG sabe o que é. Aí quando joga lá, olha aquela galera pirando e tal. Isso é uma coisa que hoje em dia poucas pessoas fazem. É pegar algumas coisas ali de fora pra poder incrementar a mesa, sabe? Eu, por exemplo, às vezes, quando é mesa presencial, eu gosto de botar uma música temática pra tocar, quando é online, principalmente. E tem gente que não liga pra isso. E aí o mestre pega, faz aquela mesa tipo assim, joga o dado, deu um, tu morreu. Porra, cara. Isso não é jogo, isso aí é rolar um dado e ver uma situação.
Até quando a gente vai jogar board game, a gente tá tentando fazer RPG no meio.
E Salomão tinha essa característica de não rolar muito dado, não.
Assim, dado, gente,
é pra gente, dado. Eu me lembro que teve uma sessão que a gente não rodou dado.
Não rodou, foi só
informação. Dado, você rola quando é necessário. Por exemplo, vamos imaginar que o teu personagem entrou dentro de uma vila e vocês precisam conversar com o comandante da milícia de um ataque de cotô que tá tendo ali perto do lago. Tu não vai chegar e dizer assim, eu quero falar com o comandante da milícia. Aí o mestre vai pegar e dizer pra ti assim, joga um dado aí. Pra quê? Eu só vou chegar pro cara e vou falar com ele, caralho. Eu vou chegar e dizer, oi, tudo bem? Como vai? Tem uns homem-peixe ali matando gente aí, vamos lá? É isso que eu quero fazer. Eu não quero chegar lá no cara e paquerar o cara. Tá ligado?
Tem nenhum conflito.
Agora, exato. Agora, se você quer ir até o capitão da milícia pedir pra ele liberar alguns milicianos pra ajudar no combate às criaturas, aí você rola um teste de carisma, um card de D&D. Você joga um teste de carisma e usa, se tiver, diplomacia. Ou então intimidação, não sei, vai que o capitão é um bunda mole, não sabe dizer. Então aí há uma chance de quê? De errar. Então muita gente não entende que dado se joga quando há uma chance de você errar. Se não tem chance de errar, se é sucesso garantido, pra que tu vai rolar dado? Então assim, no começo, eu achava maravilhoso rolar dado. Mas à medida que você vai aprendendo o jogo, vai vendo situações como essa, você vai entendendo que o rolar do dado é apenas uma espécie de coisa que complementa o jogo. Entendeu? Muita gente, por exemplo, esculhamba GURPS. Porque diz que GURPS... eu vou cavar um buraco, eu tenho que jogar um dado.
Eu joguei GURPS, cara, não jogo mais também.
Cara, mas assim, isso depende muito do mestre. É de mestre pra mestre.
Eu joguei só uma vez também.
Existe uma coisa sagrada chamada regra da mesa. Eu mesmo faço muita regra de mesa que eu vou ver que vai beneficiar a mesa. Entendeu? Que vai beneficiar no sentido de divertir a mesa. E tem muito mestre que joga contra a mesa. E isso é errado. Você não pode mestrar uma aventura e tá lá mestrando e você quer a todo custo ganhar no RPG. Não existe eu ganhar do fulano e o fulano ganhar de mim. Existe colaboratividade, existe cooperação pra ganhar algo. É essa que é a diferença do RPG pro board game. Recentemente lá na Arcádia, mandar um forte abraço pro pessoal da Arcádia, a gente tava conversando isso, que board game, tem muito board game competitivo, onde eu jogo contra vocês e vocês contra mim. Mas existem board games cooperativos, como o Zubicide. O RPG, em essência, ele é colaborativo. A gente se une pra ganhar ganhar um objetivo.
O mestre tá ali, entendeu, pra conduzir a história.
Exatamente.
E facilitar pros jogadores.
Esse é o prazer do mestre. É ele criar uma história, conduzir e ver a história ter um desfecho.
Mestre, entendeu? Matadores, por favor, parem, porque vocês estragam.
Acabou.
Aquela pessoa que está iniciando no RPG,
ela vai traumatizar. Ela vai traumatizar.
Vocês estragaram a diversão dela, entendeu?
Ela vai traumatizar.
Parem com isso, parem.
Eu já joguei. Né? Foi D&D 3.5. Com um mestre que, tipo assim, era visível que o cara fazia de tudo pra ferrar com a gente.
É doido, velho, não.
Eu tirava 18 num dado, eu não passava num teste. Porra, mas como assim, cara? Não, porque isso, porque aquilo outro, não sei o quê. Eu fui duas sessões só. Na cara, terceira, eu não vou, não é nem porque eu não tô ganhando. É porque eu não tô sentindo prazer em jogar, tá chato.
Lembra que eu falei ainda há pouco do a gente vai ter RPG? Jogou um tempão, eu e Osga. Só. Eu e Osguinha.
E a gente também,
não. Eu mestrando. Não, era só eu e ele. É. Eu ia na casa dele e a gente jogava. Eu sim, e ele. Sim. Eu como mestre ele como jogador. É. Cara, a história girou. É como se fosse uma história em quadrinho mesmo. Que fosse girando a história. Cara, era eu e ele jogando só, velho. Era eu criando a história. Ele desenvolvendo a história como jogador. Pra história desenrolar. Ele chegou o nível, a gente parou no nível lá. Que ele encontrou o Bison. Ele não lutou com o Bison. Ele encontrou o Bison e o Bison matou o amigo dele. O Bison matou o amigo dele. Cara, no ápice da história.
O ápice do RPG que a gente teve, eu e o Jeffs também. Nós tomamos uma história junto com o Jeffs. Eu, Jeffs e Laranja. Rafael Laranja.
Dude.
Jogando vampiro, Adriano. A gente jogou 12 horas de vampiro. A gente
12 horas de vampiro, velho. Destruiu
principados.
Só não cheguei jogando. O máximo de horas
foi o nosso recorde jogando RPG
seguido.
A gente começou
no recorde de mesa foi 5 horas.
A gente fez a macarronada pra comer.
Começou 4 da tarde.
Terminou
4 da tarde, 4 da manhã e terminou.
Aí...
E a gente só terminou porque já tava batendo cansaço.
Isso.
A gente, não, bora descansar. No outro dia a gente jogou mais, tá?
Mas o recorde foi esse.
A gente ficou 12 horas jogando RPG sem parar.
Então, pessoal, é o seguinte. Este aqui é o primeiro, né? Se Deus quiser, de muitos memory caches. A palavra memory cache, ela tem dois significados. Só pra explicar rapidinho. Memory card, que pra quem não lembra, é um negocinho que nem esse aqui, né? Que tá aqui na tela, que a gente usava no PlayStation 1 pra salvar os nossos jogos na memória. E a palavra memory cache, ela faz essa junção do podcast com memórias, né? E por isso que nesse primeiro episódio aqui falando de RPG, a gente falou de várias experiências nossas, talvez as melhores que já tivemos com RPG. E o memory cache não vai tratar só de RPG, e sim de jogos também, mas mais pra frente, beleza? Então hoje eu queria agradecer aqui, né, o Leandro e o Jeff que estão aqui batendo papo aqui no Paragonauta junto comigo, falando as experiências. Pessoal, se quiserem aí passar pro pessoal a ideia aí, se despedir do pessoal, fiquem à vontade.
Então, galera, deixo um abraço para todo mundo que tá prestigiando o Paragonauta. E agradecer. Né? Agradecer por a gente se conhecer no tempo do RPG também, né? Então, a nossa amizade de muitos anos. O Adriano a gente conheceu realmente pelo RPG. Eu e o Jeff jogou pela amizade de infância.
Foi. É verdade.
O RPG uniu mesmo a gente. E a gente fez muita coisa, outras coisas mais, como Paragonautas. Então, a gente tá sempre junto e misturado. Né? E então vocês que não conhecem um RPG, conheçam, deem um pouco de espaço que vocês vão gostar muito, cara. Os melhores momentos que eu tinha de escape na minha vida era jogar RPG. Além de ler quadrinho, os escape emocional que eu tive quando eu tava ruim, quando eu tava triste, falava, RPG, pegava lá o telefone lá em casa, né?
Bora jogar.
3238-0762.
Exatamente.
Ah, eu ainda lembro.
Ainda é esse.
Telefone da casa de gesso lá. 2238-0762. Não é esse, cara.
Ainda é isso.
Katia Nisse. Ligava. E Jeff, chega aí. Final de semana. Bora. Pai, tô lisinho. Chega isso. Mamãe tem dinheiro aqui, eu pago tua passagem. Bora. Ele não pagava mais nada, era só passagem. Tá bom, tô indo. E a gente passava o final de semana jogando, saca, cara? Aí tinha piscina lá, a gente ia de piscina, jogava bola. Porra, era a nossa infância. O RPG só teve agregar valor na nossa vida, saca? E, porra, sou muito grato por isso. Pela nossa amizade. Porque o RPG uniu a gente também, né? E é isso, galera. Joga RPG. Façam seus filhos jogarem RPG. A minha filha vai começar a jogar RPG. Ela pediu, pai, bora jogar RPG.
Pokémon, eu faço um RPG pra ti, Pokémon, tu jogar comigo. Eu vou botar ela pra começar a jogar RPG também.
Mas tem mesmo, cara. Cara, é... No meu estudo de RPG, é... simplesmente o RPG, ele sempre foi... Tem dois caras que começaram no Brasil a fazer parte de estudo educacional de RPG. Eu me lembro disso, que tinha algumas matérias dentro da Dragão Brasil explicando que esses caras estavam fazendo doutorado mostrando a função pedagógica do RPG. Eles estavam
sendo um das cruzadas, né? Teve da bandeiradas, das bandeiras.
Eles que foram incentivadores. Uhum. Eles que eram os produtores, entendeu? Com historiadores, com editores, eles estavam produzindo material. Esses caras. Então, é fundamental para que porque você tenha um laço com outra pessoa através do RPG. O RPG ajuda muito isso. E como o Igor falou, como o Leandro falou aqui, simplesmente, se você tiver seu filho, jogue RPG com ele. Cara, eu não tenho filho ainda, mas é uma das coisas que eu vou fazer, é jogar RPG com meus filhos, sentar ali rapidinho na mesa, faz o personagem aí, embora jogar. Porque isso reforça mais ainda o laço. Se eu tenho laço com esses caras aqui, com outros amigos meus de RPG, é por causa do RPG. Então, se reforça laço de amizade, vai reforçar muito mais laço ainda paternal com seu filho.
E não vão atrás de gente preconceituosa. Okay, ah, isso é coisa do capeta. É. Olha esse dragão aqui, isso é coisa do demônio. Olha só, olha o
negócio, tanto de cara. Sabe que é,
ah, cara, não vão atrás disso, não.
É, esses estigmas do RPG sempre existiram e hoje em dia, graças a Deus, a gente tá quebrando isso de vez, né? O pessoal tá vendo que não é tudo isso, até porque RPG tem vários temas de RPG. Você pode jogar um RPG medieval fantasioso, que no caso é D&D. Você pode jogar um RPG cyberpunk. Você pode jogar um RPG que mistura medieval com cyberpunk. Sim, por exemplo, Shadowrun é um sistema de RPG que eu adoro, que eles pegam lá elfos, orcs, anões e jogam no universo cyberpunk. Eu acho isso muito, muito, muito foda. Você pode jogar uma parada mais adulta, um negócio mais dark, tipo Vampiro, Ravenloft, que é um suplemento de D&D. Enfim, cara, existem várias e várias temáticas que envolvem RPG, inclusive temáticas mais leves para crianças e temáticas mais pesadas para adultos. Basta você saber escolher.
Saber dosar.
E não há um preconceito, evidentemente.
E nada preconceito.
Joga RPG.
Joga RPG. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua presença aqui. Não esqueçam de deixar um like aí para dar aquela força se você estiver assistindo no YouTube. Seguir a gente nas redes sociais, tipo Instagram. E se você que está ouvindo aí no Spotify, também faz essa mesma coisa aí. Segue a gente nas mídias para dar aquela força pro projeto do Paragonauta. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!